Embora o grupo parlamentar CDS e do Bloco de Esquerda não tenham ainda chegado, vamos iniciar então a segunda ronda. Recordo que, como foi acordado, a segunda ronda conta com o máximo de 5 minutos para a intervenção de cada grupo parlamentar. Serão feitas as intervenções consecutivamente e o Sr. Ministro responderá no final, em conjunto, às questões suscitadas. E, sendo assim, convido o Sr. Deputado Duarte Marques para usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, nesta segunda ronda o PSD gostava de voltar a falar do mesmo. Todos os partidos, sem exceção, com a única exceção do Partido Socialista, lhe colocaram a mesma questão. Sendo o PSD a colocar, é falta de patriotismo e de sensibilidade, segundo o Sr. Ministro disse. Mas todos os partidos colocaram a mesma questão. Ó Sr. Ministro, diga, por favor, de uma vez por todas, quais são as razões que foram apontadas pelo atual CONAC cessante, Coronel Paixão, para deixar de ser Comandante Operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Ó Sr. Ministro, nós não aceitamos que o Sr. Ministro venha aqui dizer que não quer fazer especulação sobre as razões, porque eu não acredito que há praticamente 15 dias de uma das fases mais importantes do combate aos incêndios florestais, o Sr. Ministro tivesse aceitado uma saída de cruz, ou seja, imaginemos que o Presidente da Autoridade Nacional lhe comunicou que o Sr. Comandante Nacional queria sair, e o Sr. Ministro, com certeza, muito bem, são razões pessoais, eu compreendo, e assinou de cruz e nomeou outro. Ó Sr. Ministro, se foi assim, é uma irresponsabilidade. A um mês, a 15 dias do início da época de incêndios, não se deixa sair um Comandante Operacional desta forma. E por uma questão de transparência, os portugueses também querem saber, e nós queremos saber, para poder transmitir tranquilidade às pessoas, quais são as razões? Porque se o Sr. Ministro insistir que são apenas razões do foro pessoal e que não quis perguntar, então eu digo, Sr. Ministro, não quis perguntar, devia ter perguntado. Porque eu não acredito que um militar da craveira do Coronel Paixão saísse a um mês do início da época de combate aos incêndios florestais sem qualquer razão forte para o fazer. E, portanto, é muito importante que o Sr. Ministro esclareça aqui no Parlamento, que é para isso que serve o Parlamento, para nós questionarmos o Governo. E digo também, Sr. Ministro, não vale a pena dizer que são assuntos demasiado importantes para o PSD perguntar. É por serem demasiado importantes, por estarmos perante um Governo que, a seguir a Pedrógão, voltou a não fazer nada. E a seguir a Pedrógão tivemos a tragédia do final de outubro, meio de outubro, tivemos dois relatórios de uma comissão independente que o Sr. Ministro usa como escudo para a sua ação política, mas é verdade que o segundo não foi tido em conta pelo Governo, porque nada do que está lá, ou pouco do que está lá, o Sr. Ministro veio a fazer. Até na questão dos meios aéreos, aquilo que o relatório diz não é aquilo que o Governo está a fazer. E, portanto, se o Sr. Ministro sabia que não ia conseguir ter meios prontos a tempo, porque não vale a pena dizer que a culpa é do Tribunal Constitucional, porque o Sr. Ministro do Tribunal de Contas, porque o Sr. Ministro conhece muito melhor do que eu as regras do Tribunal de Contas e sabia que tinham prazos para responder, então devia ter feito os concursos mais cedo. É que eu só vejo o Sr. Ministro a anunciar meios para o ano todo, já disse que era o ano em que haveria mais meios aéreos, não é verdade? Serão 55, já foram 56. O Sr. Ministro tentou aqui confundir as pessoas com a diretiva única e com a diretiva operacional, quando sabe perfeitamente que a diretiva operacional que o Sr. Ministro aprovou foi a vez em que foi aprovada mais tarde nos últimos 6 anos, porque antes foi sempre antes do mês de abril, foi sempre em março. E depois também lhe faço outra pergunta relativamente aos meios aéreos. Ó Sr. Ministro, sabe tão bem como nós que na semana passada foi pedida a ativação dos meios aéreos e dos GIPs da GNR em mais do que uma ocorrência e ou não tinham um helicóptero disponível ou não tinham veículos para se transportar para o local do incêndio. Sr. Ministro, isto não é grave, isto é ridículo e é lamentável e é muito preocupante. Porque o Sr. Ministro, apesar de falar todos os dias em mais meios aéreos, a verdade é que no terreno, neste momento, tem 3 helicópteros. Tem mais do que 3 helicópteros, Sr. Ministro. Damos graças a Deus por não haver fogos mais graves neste ano e damos graças a Deus por todas as ocorrências que ocorreram até agora em Portugal, neste período, os bombeiros voluntários e municipais que as foram combater conseguiram extingui-las na primeira hora. porque senão estávamos perante mais uma catástrofe. Porque aquilo que é o dispositivo novo que o Sr. Ministro montou não está a funcionar. E, infelizmente, tenho que lhe perguntar se considera que vai estar a funcionar quando começar a fase mais grave desta época. Se os meios dos GIPs vão ter todos os meios à sua disposição, se vão ter os veículos, se vão ter as fardas. É que nós já nos recordámos do ano passado que também os militares iam estar preparados a tempo e nem sequer os que tiveram formação ficaram no dispositivo e os que ficaram no dispositivo não tiveram equipamento proteção individual, e isto é uma irresponsabilidade, enviar militares para o terreno sem preparação e sem equipamento de proteção devido, não nos parece aceitável. O Sr. Ministro acho que ainda não percebeu a relevância do que estamos a tratar, porque a forma como vem refalar ao PSD das questões que nós colocamos, sobretudo depois de estar aqui várias horas e não responder às nossas perguntas, revela que não está preocupado em fazer disto uma causa nacional. E quer sempre tentar dividir aquilo que são as nossas opiniões e tentar dizer que o PSD quer fazer aproveitamento ou usa isto como instrumento político, para usar uma expressão do PCP. O PSD está muito preocupado com a situação, já estava em 2017, quando alertou a anterior Ministra da Administração Interna, está novamente agora, fê-lo a seguir a Prógão e fala-o a sempre considerar necessário, porque este é um assunto que não nos permite que nos calemos. E, Sr. Ministro, eu terminava dizendo que vejo aqui alguma falta de humildade e de transparência a assumir alguns dos erros que têm sido cometidos. Nós tivemos cá o Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que admitiu, por exemplo, que muitos dos operacionais envolvidos não vão estar formados a tempo porque não têm helicópteros para poder fazer a sua preparação. Foi também útil ver a forma como se explicou finalmente, porque o Sr. Ministro diz que não faz propaganda, mas passa a vida a tentar iludir as pessoas, qual é que ia ser a estratégia do Governo para os meios aéreos. Porque primeiro ficámos com a sensação que iam usar os meios da Força Aérea.
Passamos a concluir, Sr.
Presidente. Agradeci a mesma tolerância que deu ao Sr. Ministro. Eu serei mais breve, com certeza. Com certeza, Sr. Presidente. Queria saber, Sr. Ministro, qual é que é a sua posição sobre estas questões. Porque, no fundo, primeiro veio dizer que o Governo ia utilizar os meios da Força Aérea, ou que ia ser a Força Aérea. E depois atrasou-se a lançar os concursos e os concursos ficaram vazios, porque os cadernos de encargos, se calhar, não eram bem realistas. Depois veio acusar os cartéis do fogo de estarem a pressionar o Governo e que não ia tomar posições a que pudesse favorecer os cartéis do fogo. Depois o Sr. Ministro veio dizer que queriam, ou veio, mandou dizer, através da comunicação social, que iriam comprar os tais Kamov, depois ficou esclarecido que afinal vão só alugar. Mas a imprensa não tirou isso do céu. Alguém disse à imprensa que o Governo ia tomar, e nós conhecemos a forma de atuar. Porque fonte que diz, nós sabemos também como é que essas notícias se dão. O que se criou foi uma grande expectativa, porque parecia que íamos voltar a insistir no erro de comprar Kamovs, como parece ser um hábito dos governos do Partido Socialista. Nós conhecemos o resultado destas situações. Senhor Ministro, as perguntas que eu terminava e que eu termino a fazer-lhe é se pode, de uma vez por todas, garantir que os meios vão mesmo estar no terreno, se quer assumir alguma responsabilidade nos atrasos que foram verificados. E terminava, Sr. Ministro, com uma pergunta muito simples. Se nós sabemos perfeitamente, e o Sr. Ministro concordará com isto, que a prevenção é a chave de todo o processo, que sabemos que o reordenamento do território é a chave de todo o processo, sabemos que isto demora anos a concretizar no terreno, porquê é que o Sr. Ministro quis, de uma vez por todas, e este Governo, alterar toda a estrutura, retirar a Força Especial de Bombeiros praticamente das funções que tinha, apostar no reforço da GNR, se sabia que não ia ter as pessoas formadas a tempo ou com os equipamentos a tempo? Não era melhor, não era mais eficaz, Sr. Ministro, ter uma equipa, no fundo, mais mista, garantisse que aqueles que estavam no terreno, com formação, com meios, fizessem esta transição, se era essa a opção, ou arriscar tudo num ano que se prevê tão complicado, tão difícil para os portugueses? Sr. Ministro, com o PSD, termino agora, Sr. Presidente, pode contar para lhe chamar a atenção do que está errado e para estar ao seu lado naquilo que for certo. Porque este assunto é demasiado grave e demasiado importante para todos nós. É uma questão de Estado, é uma questão de segurança e é uma questão de proteção das pessoas. Por isso, por mais do que isso o incomode, seremos os primeiros a criticá-lo quando estiver errado, a chamar a atenção quando estiver atrasado, mas a estar ao seu lado com responsabilidade, a assumir as decisões difíceis que foram preciso assumir para garantir aos portugueses mais segurança, mais tranquilidade e, sobretudo, que possam estar em paz nas suas casas sem terem medo que o fogo lhes entre pela porta adentro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Pedia ao seu deputado António Gameiro que não siga o exemplo do seu antecessor e que tente conter-se nos 5 minutos previstos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito boa tarde. Sou Ministro, sou Secretário de Estado, caras e caros colegas. Com certeza que não seguirei o exemplo, até porque eu nunca afirmei que o Governo tinha andado mal na proteção do Pinhal de Leiria, quando depois se veio a descobrir o que se descobriu sobre os incêndios de Leiria. Portanto, esses exemplos eu não sigo. Eu queria concentrar a minha intervenção sobre, de facto, a situação da segurança em Portugal, o quadro geral da ameaça global que o país enfrenta e aquilo que o relatório de segurança interna nos transmite, que transmite serenidade, sobretudo, ao contrário de algumas intervenções que eu vejo aqui, parecem muito exaltadas, quase pretendendo fazer um filme já do futuro daquilo que nós não conhecemos. Eu reporto a minha intervenção àquilo que é o Portugal seguro, aquilo que é o Portugal que internacionalmente apresenta em todos os seus índices de criminalidade, sobretudo na geral, e também naquela criminalidade grave e violenta, índices muito abaixo da média europeia e colocando-nos num ranking internacional de segurança que muito me apraz registar e que o relatório de segurança interna transmite. E, portanto, 2008 a 2017 encontramos Portugal num percurso de uma baixa generalizada das participações criminais. Isso tem a ver também com o trabalho de vários governos e com o empenhamento dos portugueses também e com a educação cívica que se vai transmitindo, com a pedagogia que é feita, ao contrário do que muitos anunciam, que nada é feito e que as pessoas não têm noção do risco, não têm noção das suas responsabilidades. Eu gostava de sublinhar que, ao contrário também do que aqui foi dito já hoje, o facto do relatório anual de segurança interna transmitir um acréscimo das participações em matéria criminal e dentro dessas terem subido ligeiramente aquelas que têm a ver com o crime contra as pessoas, no detalhe do relatório, o crime contra as pessoas a que o relatório alude tem que se perceber que a maior parte, mais de 90% desse aumento de participações, são participações onde a prevenção criminal, onde o combate à criminalidade tem menos efeito por parte das nossas forças de segurança. Porque a ofensa à integridade física voluntária simples é difícil de perceber quando é que ela vai acontecer. Ameaça e coação entre particulares é difícil de perceber e só aí estão mais de 60% do aumento das participações. Outros crimes contra a liberdade pessoal é muito difícil que as forças operacionais no terreno possam fazer prevenção relativamente a isso. E violação de regras de segurança, que também tem um pequeno aumento aí sim, já com uma presença e que com aquilo que tem a ver com as medidas de proteção e de valorização do trabalho das forças de segurança. E, portanto, este relatório, que de certa forma nos ajuda a perceber o trabalho que tem sido desenvolvido por todas as forças de segurança, que deve valorizar aquilo que é o nosso sistema de segurança interno e que deve ser sublinhado aqui, em nome de todas essas mulheres e todos esses homens, que diariamente, com abnegação, comprovadamente, trazem uma mais-valia a Portugal enquanto país seguro, país estável e país confiável. E, por outro lado, também gostaria de sublinhar que, mesmo a baixa dos crimes violentos e graves, tem também que ser percepcionado e detalhado para se perceber porque é que, no conto geral, as participações aumentam. Porque o combate e a prevenção criminal estão a dar resultados. Porque quando se analisa o relatório, vai-se verificar que a contrafação, falsificação de moeda e passagem de moeda falsa aumentam 11 mil participações. Ora, ninguém que contrafaz ou falsifica moeda vai, digamos assim, fazer uma participação. Essas participações são todas resultado do trabalho de fiscalização das forças operacionais no terreno. As outras burlas, os incêndios, fogo posto, floresta, mata, arvoredo ou seara, mais de quase 3 mil participações. Portanto, isto aumenta muito em prol daquilo e do resultado que é o trabalho das forças de segurança. E depois também o facto de dessas participações de criminalidade em geral e da criminalidade também violenta e grave, 70% se resumirem a 4 distritos. Portanto, quer dizer que o país tem uma segurança absoluta no resto do país. E neste quadro salientava também aquilo que foi o aumento do trabalho na cooperação internacional por parte das forças de segurança, que passaram de 70 mil interações para 92 mil, a prevenção especial, o incremento de programas e ações específicas de prevenção e policiamento, grupos voluntários e operações especiais para situações e grupos especiais, que aumentou o número exponencial de trabalho, o facto de a delinquência juvenil estar a diminuir e a criminalidade grupal associada também. Isso é muito importante para a formação dos nossos cidadãos, deve ser sublinhado, e depois também o facto de o número de arguidos constituídos ter aumentado também muito, de 52 mil para mais de 76 mil.
Portanto, e a concluir, nós
temos,
deputado.
Sr. Presidente, vou pedir só uma tolerância de um minuto, nós temos também visto que há muito menos notícias sobre assaltos ATMs. Gostava de perguntar ao Sr. Ministro se há alguma razão que explique isto, porque há vários meses que não ouvimos nenhuma notícia e o que é verdade é que em 2017, de facto, sentiu-se aqui no RASI um aumento. Por fim, Sr. Presidente, perguntar também ao Sr. Ministro se não concorda que, de facto, o tráfico de seres humanos, que diminui em 33% em 2017 e, portanto, a sinalização dessas matérias muitas das vezes é resultado de muitos fatores, mas se o Governo quer ou não continuar a apostar nas casas de abrigo para situações, quer de tráfico laboral, quer de tráfico sexual, que isso é uma política ativa muito importante e que ajudará eventualmente a que este número volte a ter bons resultados, como tem sido sublinhado pelo Observatório para o Tráfico de Seres Humanos, que até elege Portugal como um bom exemplo a nível internacional, elogiando o seu trabalho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a questão que eu quero colocar agora, e vou fazê-lo de forma muito resumida, dado também já o adiantado da hora, mas que não poderia deixar de colocar, até porque tem a ver com um requerimento que o Bloco de Esquerda entregou na primeira comissão para a audição do Sr. Ministro, e portanto foi tudo junto nesta audição regimental, e que tem a ver com aquilo que foram as conclusões e que são os resultados do relatório do Comitê para a Prevenção da Tortura, e que dá conta de situações muito preocupantes para Portugal, tanto no que respeita àquilo que acontece nas prisões e à existência de violência, de maus-tratos ou de tratamento desumano nas prisões, mas também no que respeita, e é em relação a essa parte que faço aqui a minha intervenção, também no que respeita às forças e serviços de segurança, a partir do momento, especialmente, da detenção das pessoas, portanto, da privação da liberdade, e durante o período de detenção nas esquadras e nos postos das forças e serviços de segurança. O relatório é claro, apresenta, aliás, vários relatos, várias conclusões sobre a existência de maus-tratos que também encontram um eco naquilo que são muitas vezes as queixas e as denúncias que nós todos provavelmente vamos recebendo de várias pessoas e também das associações que atuam nesta área. E, portanto, aquilo que eu queria perguntar é, eu tenho ideia que o Sr. Ministro, me poderei ter percebido mal, mas tenho ideia que o Sr. Ministro se terá referido a isto na sua primeira intervenção, falando em tolerância zero em relação a este tipo, a qualquer tipo de atos de racismo, de comportamentos racistas ou de atos de violência. Mas eu queria perguntar exatamente em que é que se manifesta essa tolerância zero, ou seja, que medidas concretamente é que estão a ser desenvolvidas, é que estão a ser aplicadas, que estratégia é que está a ser pensada e o que é que vai ser feito concretamente para evitar que estas situações se repitam na altura da detenção das pessoas e durante a sua permanência nas quadras até serem presentes ao juiz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra o Sr. Deputado Calmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma também breve, só para dizer o seguinte. Sr. Ministro, a conclusão desta audição, enfim, e ao fim destas horas todas, já é difícil ter esperança que seja diferente, é que, de facto, Sr. Ministro, a perguntas concretas ou não responde, ou dá respostas vagas, ou dá respostas evasivas e meias respostas em relação a questões que são muito concretas. Porque, Sr. Ministro, vamos lá ver, quer dizer, nós perguntamos a nova lei orgânica da proteção civil. Foi o Governo que anunciou, se não estou em engano, anunciou lá para outubro. Até agora nada. O Sr. Ministro acaba a dizer, não, em resposta ao Sr. Deputado do PCP, não, também não era para agora, quer dizer, quase que ainda bem que não fizeram. Os senhores tinham a obrigação de fazer, anunciaram que iam fazer, não fizeram. E agora vêm dizer quase que ainda bem que não fizeram. Eu perguntei-lhe concretamente se a regulamentaram nos metadados e porque é que não os regulamentou. O Sr. Ministro não respondeu. E depois o Sr. Ministro tenta sempre uma coisa em relação à oposição, que é sugerir, perante aquilo que é, o Sr. Ministro diz, o caso do dia, não, o que é, infelizmente, é que há muitos dias com muitos casos, e muitos casos lamentáveis que não geram nenhuma confiança, como é, obviamente, o facto de estarmos no quinto comandante operacional da Proteção Civil num ano e meio. Quer dizer, é culpa nossa? É responsabilidade nossa, Sr. Ministro? Por um momento achei que ia dizer que era culpa do Governo anterior também, porque é o que o Sr. Ministro faz também. É o que o Sr. Ministro faz sempre, ou então é a oposição que está a ser alarmista, enquanto que quem está a trabalhar muito bem. Sr. Ministro, esse, permita-me, com tolerância democrática e espírito democrático, lhe diga que isso não é um bom argumento, porque a oposição faz o seu papel, a oposição fiscaliza a ação do Governo, chama a atenção para aquilo que são os seus compromissos e as suas promessas e que não são cumpridas. Sr. Ministro, eu sou insuspeito, eu nunca quis ser alarmista, nunca fui, tenho enorme respeito pelas mulheres e pelos homens das Forças de Segurança que estão a trabalhar no terreno. Eles estão, às vezes, a fazer um trabalho excepcional. Resta saber se o Governo está a corresponder àquilo que é o esforço deles. Eles estão lá e estão a fazer um grande trabalho. É verdade, eu não quero ser alarmista, mas estão a fazer um grande trabalho sem os veículos suficientes. Estão a fazer um grande trabalho com coletes balísticos, alguns dos quais vêm do Euro 2004 e nunca foram renovados. Eles estão lá, mas não têm os meios, não têm as condições. Estão lá com quartéis que às vezes estão a cair. Veja o corpo de intervenção, por exemplo, o Sr. Ministro pode dizer são anos, são décadas, está bem, mas Sr. Ministro não venha a dizer que estamos a ser alarmistas, porque obviamente que a questão do terrorismo é uma questão europeia, é uma questão que existe, é um problema que tem que ser respondido, não sou eu que estou a ser alarmista. Felizmente, graças a Deus, aí nem é São Pedro, é a Deus, graças a Deus não tivemos nenhum incidente grave em Portugal. E graças também ao esforço que está a ser feito. Os serviços de informações são muito importantes. Eles estão lá, têm gente muito competente a fazer o seu trabalho. Olha, não têm acesso a metadados. Apesar da lei estar aprovada há não sei quanto tempo, iniciativa do CDS e iniciativa do Governo. Portanto, quer dizer, vamos pôr as coisas como elas são, e o Sr. Ministro não respondeu a estas questões. E depois, na questão central desta audição, que é de facto a questão dos incêndios, as demissões, etc., por aí fora, o Sr. Ministro aí, desculpe que lhe diga, mas quer dizer, o Sr. Ministro é Ministro da Administração Interna, uma pasta de Estado, com responsabilidade de Estado, com enorme gravidade. E a sensação que eu tenho é que a lição até hoje não foi aprendida. Porque as perguntas que eu lhe faço aqui, designadamente em relação à capacidade do Governo de prever, foram algumas das que eu fiz à sua antecessora. E ela também dizia o mesmo. Lá estão os senhores, estão muito entusiasmados, estão a ser alarmistas, mas não, quer dizer, depois de Pedrógão aconteceu outubro e o Governo não foi capaz de prever. E a sensação que nós temos é que não se aprendeu suficientemente a lição e não basta dar respostas evasivas. O Sr. Ministro diz, vamos adjudicar. Perguntei-lhe como, a quem e a que custo? Zero. Como, a quem e a que custo? Zero. Melhor resposta que o Sr. Ministro me dá sobre meios aéreos é, estão lá. Estão lá. Estão lá. E eu quero lhe perguntar, estão lá aonde? Quantos? Com que características? Porque isto, Sr. Ministro, isto tem que ser objetivo e vamos ser tão objetivos quanto possível. Segundo a diretiva operacional que está em vigor, é sua, atrasada como quase tudo o que os Sr. Ministros têm feito, mas é sua. Segundo a diretiva operacional, neste momento, no período que começou no dia 1 de maio, estão lá, diz o Sr. Ministro, estão lá, está um helicóptero ligeiro em Valdecâmara, está um helicóptero ligeiro em Faf, está um ligeiro e um pesado em Macedo de Cavaleiros, está um ligeiro em Castelo Branco, estão dois aviões em Proença Nova, está um helicóptero ligeiro na Lausanne, está um ligeiro e um pesado em Lolé, está um ligeiro em Monchique, está um ligeiro na Guarda, está um ligeiro em Baltar, está um pesado em Ferreira do Zêzere, está um ligeiro em Sardual, está um ligeiro nos Arcos de Valdevez, está um ligeiro em Vila Real e em Viseu está um ligeiro e dois aviões. Portanto, ou isto está lá, aqui é que é o lá. O lá não é na fábrica, não sei aonde, nem no hangar, não sei o quê. O lá é aqui. O lá é aqui, é no terreno. Para se houver um imprevisto, se houver um acidente, se houver uma alteração climatérica que esperamos não aconteça, ter capacidade de resposta, Sr. Ministro. Ou estão lá, e o lá é aqui, ou não estão. E se não estão lá, o senhor está a falhar clamorosamente na sua responsabilidade e na sua competência e não está a cumprir sequer a sua própria diretiva operacional. É porque o lá é aqui, Sr. Ministro. O lá não é nem em Itália, nem na fábrica, em lado nenhum. E já não insisto nem na questão do preço, nem mais nada. E o mesmo lhe podia perguntar, olhe para o Sr. Presidente, já não vou poder, Sr. Presidente, já sei, e vou mesmo terminar. O mesmo lhe podia perguntar, está aqui a lista na diretiva operacional. Da mesma forma, a questão, onde é que deviam estar os meios? E dia 15 é já para a semana, Sr. Ministro. Além destes, deviam entrar mais 15. Já para a semana. Se estes não estão lá, que garantias temos que vão entrar para a semana? E além destes, continua a ler a diretiva, está as equipas do GIPS. E onde é que elas estão? Eu tenho as maiores dúvidas que elas estejam posicionadas no terreno já, de acordo com esta diretiva. E, portanto, Sr. Ministro, convém, ou estão ou não estão. Respostas tipo, estão lá, estarão por aí, não chega, não serve.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu não posso deixar de fazer um apontamento de cariz mais religioso. É que não sou propriamente o especialista em matérias religiosas, mas quer a bancada de PSD, quer de CDS evocaram de Deus, e portanto, eu, salvo erro, é um pecado mortal evocar o nome de Deus em vão. Mas depois de termos assistido à Sra. Ministra Assunção Cristas a rezar para que chova, para resolver os problemas que o país enfrentava, eu até perdoo a evocação de São Pedro, porque aí, por razões mundanas, é um santo que eu tenho particular simpatia, porque é santo popular lá no meu concelho. Mas, efetivamente, eu queria colocar o problema, é que da falta de legitimidade ao Sr. Presidente e Sr. Ministro, é que PSD e CDS-PP evocam o problema da falta de investimentos, colocam o problema da falta de meios e, efetivamente, há que colocar o problema. Nós estamos na situação de degradação de investimentos nas forças e serviços de segurança à custa do quê? Qual foi a política de investimentos ao longo destes anos todos? Quem é que tem responsabilidade sobre esta matéria? Temos responsabilidade, tem o PSD ou o CDS-PP ou não responsabilidade nesta matéria? Eu percebo. Depois, outra matéria que evocam é a necessidade de regulamentação dos metadados e utilizam a desculpa de combate ao terrorismo. É ou não verdade que a nossa unidade de combate ao terrorismo mereceu elogios públicos de organizações internacionais e que deve merecer o nosso louvor público relativamente ao trabalho realizado, sem o acesso ao metadados que, efetivamente, o que se pretende é que os serviços... Oh, Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, eu sei que incomodo, mas assim é mais difícil.
Passa o favor de continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É que o que efetivamente está em causa é o acesso por parte dos serviços de informações a metadados com pouco ou nenhum controle judicial, e isso compromete direitos, liberdades e garantias. E o nosso país não precisou do acesso a metadados para ser exemplar no combate ao terrorismo, com provas dadas do ponto de vista nacional e internacional. Mas coloco as questões que queria efetivamente salientar, que não consegui colocar na primeira ronda, que tem a ver com o reconhecimento dos esforços feitos no CEF. Efetivamente, Sr. Ministro, eu aqui nota de que há reforço da capacidade do quadro de inspectores do CEF, do quadro de inspectores, mas há um problema que subsiste, que queria-lhe colocar, que é do quadro dos não-inspectores, do restante quadro de pessoal do CEF que não tem funções policiais, por assim dizer, que precisa de um reforço também dos seus quadros, e precisa de regulamentação do seu estatuto profissional. Perguntava-lhe o que é que está em cima da mesa. Plano Nacional de Segurança dos Aeroportos, dá nota, Sr. Ministro, que nós não desligamos o Plano Nacional de Segurança dos Aeroportos do combate à precariedade laboral dentro dos aeroportos. A anterior Ministra da Administração Interna tinha dado nota de que, efetivamente, este era um problema. Nós não podemos ter trabalhadores precários a ser substituídos de 15 em 15 dias, mês a mês, dentro dos aeroportos nacionais e pensar que isto está desligado das questões da segurança dos aeroportos. E, portanto, o que é que vai ser feito para combater a precariedade dentro dos aeroportos? Eu sei que é uma matéria que, de alguma forma, extravasa aquilo que é competência, mas há mecanismos adotados noutras jurisprudências, noutros países, em que se permite o acesso ao aeroporto ser, de alguma forma, controlado, limitado, e não permitir a rotatividade de trabalhadores dentro dos aeroportos. Esse é um mecanismo que pode ser adotado no nosso país. Matávamos dois coelhos de uma só cajadada, no sentido de melhorar a segurança e combater a precariedade dos aeroportos. Por fim, Sr. Ministro, o RASI aponta como opções estratégicas, a revisão das leis orgânicas e as normas estatutárias e regulamentos para dignificação dos estatutos profissionais das Forças e Serviços de Segurança. É perguntar-lhe o que é que tem previsto do ponto de vista de revisão estatutária e o que é que está previsto e qual é o calendário que podemos contar relativamente a esses diferentes estatutos que estão em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. O Sr. Ministro da Administração Interna tem agora cerca de 30 minutos para responder às questões colocadas. Sr. Ministro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Senhora e Srs. Deputados, pelas questões que me colocaram nesta fase. É um primeiro conjunto de questões. Eu peço aqui a compreensão do Sr. Deputado Telmo Correia e do Sr. Deputado Duarte Marques, mas como de algum modo colocaram questões em parte conexas, não todas, mas algumas questões conexas, permitam-me aqui que refira que há um conjunto de intervenções que eu percebo que a ausência de razão justifica a tentativa de vitimização. Nunca falei em falta de patriotismo, nunca falei em culpa do Tribunal de Contas, nunca falei em ausência de importância, seja daquilo que é aqui discutido, enfim, seja nos temas levantados por algum grupo parlamentar. O que se espera, o que esperam os portugueses, é que relativamente a estas matérias nós tenhamos rigor na análise das causas, assumamos as responsabilidades, e o Governo fala, tira conclusões. Eu diria que, em última análise, se não fosse assim, eu não estaria aqui. Tiramos conclusões do que aconteceu e adotamos medidas em vários planos temporais. Disse-o desde a minha primeira intervenção. Desde medidas imediatas, as tais que eu digo de apoio, quer entidades públicas, intervenção desde, é prioridade aqui uma intervenção dotando de meios adequados a Guarda Nacional Republicana em Pedro Algão Grande, sim, é necessário, mas também é necessário apoiar um projeto, identificarmos como um projeto como o das aldeias resilientes, promovido pela Associação de Vítimas, e enquadrá-lo, cruzá-lo com o projeto das aldeias escuras. Sim, é necessário recriar uma sensação de esperança e de intervenção de nível local. E por isso eu nunca me esqueço que no dia em que foi anunciada, quando falo de intervenções concretas, não é daquilo que é. Eu, enfim, também leio os jornais, valorizo o que valorizo, informo de algumas coisas, mas não pauto a minha intervenção exclusivamente ou determinantemente pela leitura, mesmo em matérias que são facilmente aqui corrigidas, como nunca ninguém falou em compra de Camoves, foi esclarecido no dia, foi dito aqui, mas pronto, enfim, é um direito democrático continuar a insistir sobre a ficção que se entender. A democracia permitisse o direito à ficção. Mas eu nunca me esqueço que, quando se fala na intervenção de base local, eu, no dia em que foi anunciada a minha nomeação para o Ministério da Administração Interna, estava a visitar algumas das áreas mais diretamente atingidas pelos incêndios de outubro. Oliveira do Hospital, Gouveia, Ceia, Guarda, no caso concreto, foram os locais por onde andei nesse dia. E recordo-me de quando se falava em intervenção preventiva, um presidente de junta em Gouveia, que me dizia assim: bom, eu até percebi que aquilo estava complicado. Tentei até com os meios que tinha ir limpar umas áreas em volta da aldeia que, enfim, que não estavam, bem, não estavam nem de acordo com a lei, nem de acordo com nada. Bom, e foi um risco, porque o proprietário, aquilo que me aquilo, chamou a Guarda Nacional Republicana, que veio, bom, e só não fui detido quando chegaram, conheceram que era o presidente da junta, e portanto, não, enfim, não chegou a concretizar. Bom, não fez o que tinha, não fez o que queria fazer, mas também pelo menos não foi detido. Não é? Bom, e aquilo que eu disse é, isso não voltará a acontecer. A Guarda Nacional Republicana estará ao lado das juntas de freguesia na sensibilização, na intervenção e, se for necessário, no apoio, quer à limpeza, quer no combate inicial, quer no combate ampliado. E isso faz toda a diferença. Senhores deputados, não vale a pena esconderem a cabeça debaixo da areia de nunca se ter feito tanto como está a ser feito pelos portugueses, não é só pelo governo, por pelas instituições, pelos portugueses, nestes meses. Seria próximo dia 15, estão convidados, próximo dia 15, é já na próxima semana, a formação leva tempo, estão convidados para nos acompanhar ao final da conclusão da formação dos GIPS. São 500 elementos, entre 500 elementos que não merecem a dúvida, não merecem a reserva, não merecem a falta de confiança que, irresponsavelmente, por duas das bancadas, aqui foi expressa. E a decisão só foi possível porque só foi aprovado um orçamento contra o qual votaram contra. Esse orçamento é que permitiu, num prazo recorde, adjudicar material, adjudicar viaturas e recrutar elementos, dar formação. Próxima semana, dia 15, querem coisas concretas? É disso que está em causa. Senhores deputados, e respondo às questões, e portanto aqueles que são responsáveis por terem sido misto de promotores do eucalipto e destruição do sistema público de defesa de meios aéreos, devem aqui ter respeito por aqueles que, senhores, devem aqui ter respeito por aquilo que é uma intervenção atempada que permite a maior intervenção de sempre dos bombeiros portugueses, que disporão este ano de mais 600 elementos com estatuto profissional, a acrescer àqueles que já existiam. Passarão a ser 1.500 a nível nacional, no respeito e pela valorização do voluntariado. Mas percebendo que há aqui uma dimensão nova em que são peça fundamental nesta resposta. Não há aqui nenhuma culpa do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está, e bem, porque reconhece a importância deste processo a cumprir a sua função de defesa do interesse público. Essas palavras estão na boca de quem aqui não está a ser solidário com aquilo que é o esforço dos portugueses. E aquilo que são 42 meios que são contratados, aqueles que estão neste momento deveriam estar disponibilizados, estão colocados nos locais próprios, de norte a sul do país, e podem ir vê-los. A Arcos de Valdeveza, Castelo Branco, à Guarda, à Loulé, à Lausanne, a Macedo de Cavaleiros, isto é, de Macedo de Cavaleiros a Loulé, estão disponíveis e podem ser acionados a qualquer momento pelos mecanismos excepcionais de ajuste, se existirem se existirem circunstâncias que o justifiquem, porque o Governo cumpre a lei. Porque o Governo cumpre a lei e utilizará os mecanismos à sua disposição, como utilizou em outubro, como utilizou em novembro, para que quem está mais preocupado com a chicana de curto prazo do que com a defesa da segurança dos portugueses, deva aqui compreender aquilo que é a resposta que efetivamente está aqui sendo dada e que permitirá uma intervenção reforçada com meios adicionais, esperando que por este esforço tenhamos melhores resultados. Não invoco aqui respeito e agradeço a fé de quem a tem, mas a sorte dá muito trabalho. É aquilo que aprendi há muitos anos em todas as funções que tenho desempenhado. Senhor deputado António Gameiro, a dimensão internacional tem sido reforçada relativamente àquilo que é a participação das forças e serviços de segurança. A dimensão internacional justifica, aliás, um papel crescente, por exemplo, na Frontex. Nós este ano temos cerca de 600 de elementos, quer das Forças Armadas, sobretudo da Marinha, quer das várias forças e serviços de segurança na Frontex, no quadro de uma opção estratégica de defesa das fronteiras externas da União, mas também humanitária, de salvaguarda, salvação da vida de migrantes, salvação da vida de refugiados. E Portugal assumiu um compromisso, apresentamos a candidatura em que tivemos sucesso, e neste momento é o diretor do SEF que passou a ser o vice-presidente do Conselho de Administração da Frontex. E é uma portuguesa que passou, desde há poucas semanas atrás, a ser a coordenadora das operações da Frontex. Esta dimensão, a dimensão de prevenção especial, também tem sido reforçada numa coordenação entre as várias forças e serviços de segurança, em articulação com a senhora secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, em articulação, sempre que necessário, com a Procuradoria-Geral da República. E isso determina também aqui uma alteração de comportamentos que levou, na matéria que, numa das matérias que enunciou, de facto é verdade, houve uma dimensão de acontecimentos nas chamadas máquinas ATM que produziram alarme social com uma dimensão que é reportada no RASI. Nós não escondemos aquilo que são dados mais preocupantes do RASI, sendo ele globalmente bastante positivo. Fala-se aí num crescimento de cerca de 200% das ocorrências dessa natureza em 2017. O pior mês do ano, numa fase decrescente, foi outubro. 38 ocorrências. Foram tomadas medidas com intervenção da Procuradoria-Geral da República, do Sistema de Segurança Interna, da Associação Portuguesa de Bancos, porque a questão envolveu diretamente o sistema bancário, e com as várias forças e serviços de segurança, quer as do Ministério da Administração Interna, quer a intervenção da Polícia Judiciária, que alteraram comportamentos, permitiram uma detecção preventiva de riscos, bom, e que levaram, de facto, a uma redução, desde então, de 84% das ocorrências. Tráfico de seres humanos é uma área em que os relatórios internacionais destacam o papel de Portugal, designadamente o papel do Observatório de Tráfico de Seres Humanos, e eu queria, podemos também depois enviar, o trabalho que se tem feito em o exemplo de Serpa, que envolve a autarquia local, o GNR, o SEF, a Autoridade para as Condições de Trabalho. Este governo é o mesmo que contratou, que está a contratar, reforçar meios do SEF, como também ao fim de muitos anos está a reforçar meios da Autoridade para as Condições de Trabalho. Nós precisamos de imigrantes. Portugal assume, nos seus objetivos Portugal 2030, que para combater a questão demográfica, para manter a população ativa, para bem da nossa economia, nós precisamos de mais imigrantes. Mas nós queremos trabalhadores com direitos. queremos, não queremos combater situações, obviamente, de tráfico de seres humanos, e por aí o trabalho de base com as associações de imigrantes, ajudando também à inclusão, que foi feito em Odmira com as empresas, que foi feito em Serpa e que queremos alargar a Moura, que tem características económico-sociais similares, é um exemplo que tem vindo a ser acompanhado num novo modelo e que passa por divulgação, nas línguas até dos trabalhadores, de peças deste tipo: sou trabalhador agrícola, que direitos é que tenho, como é que devo assegurar a permanência, envolvendo a comunidade e percebendo também que é um desafio, num município com 15 mil habitantes, ter, num período sazonal, ter mais 4, 5 mil pessoas originárias com matrizes culturais muito diferentes daquelas que são comuns entre nós. Matéria de tortura, Sra. Deputada Sandra Cunha. Como sabe, porque me acompanhava nessas funções anteriores, eu tive responsabilidade política e o relatório destacou pela alteração à lei da discriminação racial e na alteração das características da Comissão Interministerial de Combate à Discriminação Racial, que tem, aliás, participação do Parlamento e que reforçou o quadro da sua intervenção. E, portanto, eu não deixei de pensar o mesmo, que a estratégia não é pessoal, é do Governo, pelo facto de ter mudado de funções. E, portanto, aquilo que, fundamentalmente, o que são apontados são circunstâncias anteriores, mas isso é absolutamente irrelevante, dos factos, designadamente os mais notórios que são apontados, serem factos de 2015. Podiam ser do mês passado. Não faço aí nenhuma distinção. Prioridade à formação, quer para oficiais, quer para na formação de agentes ou guardas, nas forças e serviços de segurança, reforço de intervenção de preventiva de facto, uma orientação de tolerância zero relativamente a estas matérias e de intervenção rigorosa da Inspeção-Geral da Administração Interna. O Sr. Deputado Telmo Correia diz-me, então, mas veículos suficientes não estão, fala-se em veículos? Não, os veículos são veículos muito concretos. É que, durante longos anos, as viaturas das forças de segurança foram degradadas. Foi assim que atingiram as idades médias que hoje têm. O governo que apoiou esqueceu-se, não fez, não vale a pena... Não existe, tentei procurar, mas não encontrei a lei de programação de investimentos nas forças e serviços de segurança. Não existia. Tinha existido há muitos anos atrás, deixou de existir. Não vou, como disseram há pouco, foram julgados e por isso é que estão na oposição. Foram isso que os portugueses quiseram. Portanto, há pouco houve esse comentário. O julgamento foi feito. E portanto, a resposta é concreta. Este ano, porque foi possível finalmente aprovar na Assembleia da República uma lei de programação, foi possível lançar pela primeira vez um concurso plurianual para viaturas. Concurso plurianual para viaturas tem as características que a Sra. Secretária de Estado já esclareceu e que aparentemente não foi plenamente sucedida na explicitação feita. No que é que isso traduz? Já em 2018, segundo semestre, não pode ser antes? Não, é verdade, não foi ainda. Não é um anúncio? Não, é o cumprimento da lei. 394 viaturas que serão entregues no segundo semestre ao abrigo deste concurso. No próximo ano serão mais de 600, porque aí já teremos todo o ano de entrega. Este ano serão apenas 394. Pronto, é bastante mais do que em anos anteriores. É isso que nos permite passar dos tais 12 milhões de investimento para cerca de 90 milhões de investimento médio nas forças e serviços de segurança dos próximos anos. É que nos permite, finalmente, ter transição de saldos. É que nos permite, finalmente, ter dispensa das famosas portarias de extensão de encargos. Isto é, não vamos, a decisão será, porque temos lei, será do Ministério da Administração Interna, não precisaremos de, somos responsáveis pela gestão do orçamento, não será necessária, como era até há pouco, uma intervenção adicional do Ministério das Finanças. Não, temos os limites orçamentais, bom, e dentro disso vamos aplicar o orçamento. Bom, mas fora disto, porque muito devido aos incêndios de outubro, foram adotadas medidas excepcionais na face de especialidade do Orçamento do Estado. Novamente, julgo que, se não estão em erro, mesmo na especialidade, não podemos contar, não podemos, teríamos gostado imenso, mas não podemos contar com nem o PS, nem o CDS, nem julgo o PSD. Mas, apesar disso, podemos já contratar 116 viaturas ligeiras e pesadas para a Força Especial de Bombeiros, para o GIPS da Guarda Nacional Republicana. E ainda num terceiro concurso adicional, 70 viaturas para o corpo de Segurança Pessoal. Eu sei o que é que se passa na Unidade Especial de Polícia. Ainda ontem lá estive a assinalar os 10 anos da Unidade Especial de Polícia e conheço, espero que o compreendam, tenho a obrigação de o fazer, não é? Conheço neste momento quais são as circunstâncias de cada uma das suas subunidades, designadamente do Corpo de Intervenção, e que respostas é que estão a ser dadas. E é por isso que não são questões míticas, não são anúncios. Aí já estão mesmo entregues, como a dimensão orçamental é menor, já foram entregues este ano 15 mil equipamentos de proteção individual às forças de segurança. Desde, novamente, entre dezembro e março, 15 mil equipamentos de proteção individual. Aí, de facto, o valor permitiu-nos executar com maior celeridade, não tem os requisitos de um concurso para mais de 1000 viaturas. E, portanto, esses elementos. E, portanto, ontem o Sr. Deputado perguntava-me porque se eu sabia as dificuldades do Corpo de Intervenção. Sei, ainda é preciso fazer mais e melhor, mas ontem mostravam-me com muito gosto, olha, aqui estão estes equipamentos, são destes novos, estes ainda nem foram usados. Bom, espero que tenham, seja, o usado significa aqui a sua dimensão de prevenção, mas foi assim que ontem, na visita à parte operacional, no 10º aniversário da Unidade Especial de Polícia, foram contacto com realidades deste tipo que eu tive oportunidade de fazer. Bom, a regulamentação dos metadados será feita aqui, há uma decisão da Assembleia da República, mas também não podemos esconder que há dúvidas constitucionais que legitimamente foram colocadas e, portanto, já anunciamos, aguardamos essa decisão para proceder à regulamentação, sem embargo, no respeito pleno do quadro constitucional, sem embargo daquilo que são as ações que temos vindo em matéria de combate ao terrorismo. Há pouco tive a oportunidade de dar alguns exemplos daquelas que têm vindo a ser desenvolvidas. Plano de segurança nos aeroportos, esperamos concluí-lo em breve. Da nossa parte está feito aquilo que entendemos necessário. Há intervenções da parte da aviação civil que estão aqui a condicionar a conclusão deste processo, esperamos trazê-lo com a máxima brevidade. Concluído o processo de aplicação, enfim, dos artigos 18 e 19, a discussão das questões Bom, aí é esse o nosso calendário de trabalhos com as associações sindicais, iremos iniciar o processo de discussão dos estatutos e de avaliação de subsídios. Senhores deputados, relativamente aos não inspectivos do SEF, bom, são abrangidos também aqui pela revisão de estatuto, não é? Nesse quadro geral, já beneficiaram todos das alterações das regras em matéria de progressões, todos aqueles que estavam em condições para isso. Aquilo que estamos neste momento a avaliar é, face ao atual estatuto do SEF, aquilo que são condições de exercício da atividade que não dependem da pertença à carreira de fiscalização e inspeção. E, portanto, nós temos aqui, diria, um grande realismo e uma grande consciência das dificuldades com que estamos confrontados. Temos, diria, uma prioridade absoluta nacional relativamente à resposta e ao reforço das condições de confiança decorrentes dos acontecimentos que suscitaram dúvidas sobre a capacidade do Sistema Nacional de Proteção Civil. E, portanto, estamos aqui compreendendo o que sucedeu a fazer diferente. Estamos a aplicar uma doutrina muito sólida, fazendo consolidar o respeito pelo Estado de Direito Democrático e pelos valores humanistas que devem presidir à associação, à ação das políticas públicas, quer no plano interno, em matérias como as que foram aqui enunciadas, quer na relação com o nosso quadro de ação no quadro europeu e mesmo no quadro mais alargado de relações com países vizinhos, quer os do Norte da África, quer os da África Ocidental, dada a relação especial também que temos aí com alguns países de língua portuguesa. Temos vindo a trabalhar de medidas que serão discutidas na próxima Cimeira dos Países de Língua Portuguesa, reforçando mecanismos de mobilidade do espaço lusófono e de promoção da captação de estudantes de países de língua portuguesa para frequência de instituições de ensino superior em Portugal e de promoção atempada de mecanismos de imigração segura, legal e com direitos. Temos, finalmente, naquilo que são as questões mais amplas de segurança interna, estabelecida uma relação, julgo que de diálogo, de compreensão pelas posições de confiança com os representantes das forças e serviços de segurança, de aposta na sua valorização e, sobretudo, na valorização de que a característica de Portugal como um dos países mais seguros da Europa, como um dos países mais seguros do mundo, é, antes de mais, um potencial estratégico para o país, que valoriza a nossa intervenção no quadro internacional, no quadro europeu. Mas, sobretudo, é algo decisivo para a qualidade de vida dos portugueses. Os portugueses merecem, pelo seu esforço também, uma sensação de segurança e merecem confiar nas suas forças e serviços de segurança. O Governo tem essa confiança. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
O PSD fez, Sr. Presidente, o PSD fez várias vezes a pergunta sobre as razões da saída do Comandante Operacional da Proteção Civil e o Sr. Ministro voltou a não responder. Era importante responder à nossa pergunta. Se não quiser responder, nós aceitamos. Nós não estamos contentes com o PCP está, mas nós não estamos contentes com a resposta.
Senhor Deputado, portanto, pretendia um esclarecimento complementar. Sr. Ministro, tem algum esclarecimento complementar a satisfazer?
Bom, certamente o Sr. Deputado deveria estar desatento. Disse-o na minha intervenção inicial, não precisei de nenhuma pergunta. O Sr. Coronel António Paixão apresentou o seu pedido de cessação de funções, invocando motivos de ordem pessoal. Neste quadro, o Sr. Deputado fará as especulações que entender. Algumas demonstrei-lhe já que eram absolutamente infundadas, porque são contraditórias com aquilo que são as responsabilidades que cabem ao Governo e cabem à ANPC. Aquilo que estou confiante é que o Sr. Coronel Duarte Costa exercerá com condições, com confiança do Governo e com capacidade profissional e pessoal as funções de Comandante Operacional Nacional a partir de amanhã.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Administração Interna, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Dou por encerrados os trabalhos desta tarde.